Você está ouvindo Control F.
Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Bem, tudo bem? Bem, tudo bem? Olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha só.
Olá, está começando mais um Control F, o seu podcast sobre a internet. Control F é um podcast que fala sobre a internet, suas plataformas, produtores de conteúdo, fenômenos e acontecimentos históricos e todo o seu impacto sobre as nossas vidas. Ao meu lado, mais uma vez, como sempre, que não sai do meu pé, Olivia Sampaio.
Olá, André. Que ótima introdução. Me senti muito privilegiada.
Olivia, o que a gente vai falar hoje?
Hoje teremos um especial YouPix Creators Boost.
Uau!
O programa vai ser inteiro voltado para esse projeto do YouPix. A gente vai contar o que é, vamos falar um pouco sobre as três edições que já ocorreram, os vencedores, os finalistas, e vamos contar um pouco sobre a nossa experiência com esse projeto. Porque a gente tentou se inscrever, e aí vocês vão ver, veja no que deu.
Nossa.
Como diria os nossos youtubers maravilhosos, todos que estão em alta.
Boa. Queria então só avisar aqui de antemão que a gente tinha falado que todo final de programa a gente ia meio que falar o que está acontecendo, quais são nossos projetos, o que a gente está fazendo daqui para frente com o podcast.
É o quadro lavagem de... lavação de roupa suja.
Só que essa semana a gente escolheu não pôr, porque o programa já vai ficar muito longo e a gente realmente não quer que isso atrapalhe de alguma maneira. Então no próximo a gente volta com isso tudo, tá? Não esquece de falar com a gente lá no Facebook. Nosso Facebook, Olivia?
@podcastcontrolf.
E o nosso e-mail?
podcastcontrolf@gmail.com.
Fala lá com a gente tá pronto pra discutir sobre a internet, a dar dicas, a ouvir dicas.
Estamos
a
abertos.
A ser xingado, a xingar de volta.
Sim. Ó, tem um que um...
Ser beijado, beijar
de
volta.
What?
Fala lá com a gente, certo?
É isso aí.
Vamos pro programa?
Bora, já comecei.
Primeiro de tudo, senhorita Olivia, precisa-se estabelecer o que é o YouPix Creator Boost. O Creators Boost é um programa de aceleração para produtores de conteúdo para a internet. Ele foi criado pelo YouPix, que era uma curadoria de conteúdo para a internet, e agora também é uma empresa que faz network, dá aula para criadores, promove eventos, entre eles a VidCon brasileira, que é a YouPixCon. E eles criaram esse projeto para ajudar novos produtores de conteúdo a criar o seu espaço na internet através de conhecimento, tal, tal, tal. Então, na verdade, você podia se inscrever nesse Creators Boost. Você tem uma data, todo ano tem dois Creators Boost, todo ano a partir de 2017, né? E então você tem duas edições por ano do Creators Boost, que elas acontecem no começo e no meio do ano. Neste ano de 2018, serão 6 dias de imersão com 50 horas capacitando, treinando, mostrando as vivências dos produtores de conteúdo, as práticas de autoconhecimento, dicas sobre a plataforma, principalmente o YouTube e o Instagram, mentorias, e o principal de tudo isso é o networking, né? É fazer todas essas pessoas que são os ganhadores se ajudarem, fazerem collabs, tal, tal. Você tem um tempo para se cadastrar, concorrer, e são escolhidos 10 pessoas, 10 ganhadores, que terão esses 6 dias de imersão. E eles também costumam publicar, quando eles avisam quem são os ganhadores, eles costumam publicar também quem foram os 10 que quase ganharam. E eles acabam não fazendo nada, eu acho, que para esses 10 caras que quase ganharam, 10 pessoas, né? Mas eles costumam tipo falar assim, olha, gostamos muito do projeto deles, é uma pena que não tem espaço para todo mundo. E depois desses 6 dias de imersão dessa primeira turma, e depois da segunda turma, essa primeira turma, são escolhidos 3 criadores que vão pro Demo Day e se encontram depois em setembro na YouPixCon pro Creator's Pitch. O Creator's Pitch é como se fosse, eles vão se apresentar para uma banca, pro público e para possíveis investidores. e vamos falar do negócio deles, para todo mundo.
Isso.
Então, os três ganhadores dessa edição e os seis ganhadores da edição agora em maio. Tudo isso é patrocinado pela Bradesco, pela Campus Party Brasil, pela Escola Britânica de Artes Criativas, pela Garfo, pela Magazine Luiza, pelo Musical Lee, pelo Spark e pela TNT, Energy Drink, não é a empresa de telecomunicações.
Quê? Eu não conheço.
Você não conhece a TNT? Não. Você nunca foi no canal TNT?
Ah, tá.
Empresa de telecomunicações. Bom, e um pouquinho antes da gente apresentar os ganhadores deste ano, vamos fazer um suspense, vamos falar de todos os ganhadores que já ganharam, certo?
Certo. Ah, e contar também a nossa experiência.
É verdade.
Com o Creators Boost.
Mas que... vamos deixar pro final, que eu sei que o pessoal tá ansiosíssimo pra saber.
Eu não me aguento! Calafrios descem pelo meu corpo.
Pra saber qual foi a nossa experiência. Mas então, vamos embora, começar pelo Creators Boost 2017, a primeira edição.
Let's go!
Gente, antes de começar a falar dos ganhadores, eu queria só fazer um disclaimer aqui, é falar que a gente tem que ser um pouquinho breve, porque é muita gente e a gente não vai conseguir falar de todo mundo se for pra falar um a um tudo. Então a gente vai dar só um saborzinho na boca, só pra vocês entenderem o que é. E aí depois a gente vai falar um pouquinho de que a gente achou muito interessante dos ganhadores, tá? Então é só pra ficar claro que não vai dar pra falar de todo mundo, senão esse programa ia ficar muito tempo e a gente não quer ficar muito tempo.
Não é nossa intenção ter um programa muito longo.
Isso.
Que nem a gente se aguenta tanto tempo.
E da última vez reclamaram que eu paro de falar, então o programa vai ter 10 minutos. E o Pix Creators 2017, edição 1. Foram 4 ganhadores. Eram 3 youtubers. E um, que é uma publicação no Medium, no Facebook e no Twitter. É um cara que não tem casa, assim, ele faz um tipo de produção de conteúdo para cada uma dessas plataformas.
Entendi.
É o Renan, da Mulher do Piolho, que é uma publicação colaborativa no Medium, falando sobre cultura nacional. E também é uma curadoria de conteúdo no Face e no Twitter. Quando eu digo curadoria de conteúdo, é que ele vai republicando algumas coisas que ele encontra na internet, no Facebook, vai republicando lá na página deles, relevante ao assunto dele. E no Medium, pra quem não sabe, publicação colaborativa, é tipo uma revista colaborativa, que as pessoas podem publicar lá. Também ganhou a The Mudança, que é um canal no YouTube que dá dicas sobre como morar sozinho, desde práticas, os problemas que você enfrenta, como você resolve esses problemas... Basicamente, é tudo relacionado à cultura de morar pela primeira vez fora de casa, fora da casa dos pais.
Uhum.
O E-Libras, que também ganhou nesse ano, é um canal para a comunidade surda no YouTube. A gente sabe que existe uma dificuldade de você produzir conteúdo para esse tipo de público, né? Principalmente numa plataforma que ela é mega visual, assim, né? Audiovisual. Mas o pessoal do E-Libras... tem conseguido fazer um projeto bem legal. Eles têm tipo, uma média de 4 mil visualizações por vídeo. E eles já conseguiram lá na Campus Party, inclusive, entrevistar o Castanhari. O que foi até interessante porque tipo, não deu muito certo. Assim, não foi um
não
vídeo
rolou?
Que explodiu.
Não?
Não, engraçado. Foi até abaixo. Assim. Então parece que a comunidade está bem centrada em questões relacionadas ao cotidiano,
Sim.
aos desafios e à vida com uma pessoa surda. E por fim, Louie Ponto, que é a que ficou mais famosa desse grupo, que é uma youtuber, vlogueira, que é... Como que a gente pode categorizar esse tipo de youtuber? Só vlogueira, tipo assim, que fala pra câmera, que não é necessariamente vlogueira, entendeu? Ela não tá falando praticamente da vida dela.
É que o conceito de vlog, ele mudou um pouco, né? Eu acho que há um tempo atrás, o que a gente entendia por vlog era aquilo que a Jutijuti faz agora, que o PC Siqueira fazia, o Felipe Neto, que é falar pra câmera de determinados assuntos.
Da vida dele.
Isso.
E quando a pessoa
agora...
fala de assuntos que não são da vida dele?
Então, mas agora o vlog, não. Eu acho que é o formato de falar pra câmera alguma coisa, a sua opinião, independente do assunto.
Eu vou
agora
pensar sobre
formato...
uma nomenclatura correta. A gente vai ter que chegar a um acordo sobre essa nomenclatura, não hoje.
Então, porque agora o pessoal chama de vlog, vlog de viagem, vlog conhecendo um restaurante, qualquer coisa.
É porque vlog pra mim é tipo uma experiência de primeira pessoa sobre certo assunto, tipo, uma câmera, sabe? Só que quando a pessoa não tá falando da experiência dela, tipo, ela só tá usando a câmera de frente, sentada no sofá, tipo, a Jutjuti nem sempre faz vlog, sacou?
Entendi.
Tipo, será que é vlog dela? Bom, e a Lu e Ponto, voltando aqui, né? Vamos voltar antes que a gente se perca muito. A Lu e Ponto é uma influencer com foco na cultura LGBT e sua experiência como homossexual. Bom, e basicamente foram esses os quatro vencedores. O que, que a gente pode perceber aqui? Que, na verdade, nesse primeiro Creators Bush, eles tiveram muito foco na segmentação dos seus produtores, né? Eles não pegaram ninguém que tinha uma, tipo, tinha uma premissa de atingir o público geral, você vê, assim, tipo, não tinha nada de comédia, de grandes públicos, né? Não tinha nada de cultura em massa, vamos dizer assim. Então, tirando a Mulher do Piolho, que era basicamente sobre cultura popular e cultura nacional e como resistir ao imperialismo ou a forças exteriores, a cultura exterior, os outros três produtores de conteúdo eram experiências dessas pessoas sob o olhar deles sobre esses problemas, sabe? Então, assim, é interessante que a gente vê que eles apostaram nesse ano nessa segmentação. Outra coisa interessante é que aquele Medium que eu falei, Mulher do Piolho, ela não tem mais nada lá no Medium desde agosto. Então, ela meio que parou, ele meio que parou, cara. Ele tá só no Facebook, no Twitter, mas, tipo, no Facebook ele quase não tem curtida, cara. É uma página que não... Bom, talvez todas as páginas estejam sofrendo com os novos algoritmos do Facebook, que diminuíram muito, né, o alcance de todo mundo, exceto para familiares, pessoas, amigos, né, em geral. Mas pelo que eu percebi, assim, tipo, ele tem pouco alcance no Facebook. Então, dos quatro, eu acho que ele é o que tá mais... tá com mais problemas de alcance agora, principalmente porque parou na plataforma principal dele, que é o Medium, que também desaqueceu bastante. Eu que, de vez em quando, fico por lá, percebi que deu uma boa parada lá, o Medium também. Deu uma boa desaquecida.
Sério?
É. E última coisa que eu percebi aqui é que o time Mudança e o Libras, que são dois canais assim, bem mais segmentados do que a Lu e Ponto, eles, mesmo após o Boost, né, após o Creators Boost, eles mantiveram uma base assim, de 4 a 6 mil visualizações por vídeo. Quer dizer, na verdade o de Mudança tem bem mais, tem uns 30 mil, mas o Libras, eles mantiveram tipo, uma base, sabe? Eles não atingiram um grande público, justamente por essa visão mais segmentada. Então, desde o começo, a intenção deles nunca foi, tipo, ser o cara, ser o top 10, entendeu?
Sim.
Ser um Castanhari, ser... Então é interessante a gente ver que, tipo...
Tá muito apaixonado pelo Castanhari.
Não, o Castanhari foi só um exemplo. Pode ser o Whindersson Nunes. É que o Whindersson Nunes a gente fala toda semana dele aqui. Mas, tipo, é interessante ver como, apesar do carisma dos dois apresentadores, do Libras e da apresentadora do De Mudança... Apesar do carisma deles, eles não vão conseguir atingir um grande público, vão se manter assim, e eu espero que seja viável isso, porque tipo, eu realmente não sei se dá pra você sobreviver fazendo um produto de conteúdo pra 5 mil pessoas, que deveria dar, não é possível, cara, tipo, você tá atingindo 5 mil pessoas, cara, você tá influenciando 5 mil pessoas, contudo que seja de qualidade. Porra, não é possível que isso não vale nada, cara.
O Steve Maxwell não faz isso?
Ele faz isso, mas, tipo, é um puta trabalho, assim, tipo, ele tem que ir fazer uma coisa, vender o produto, ele tem que vender outros serviços, tipo, é uma das ferramentas o conteúdo que ele produz, uhum, sabe? E eu acho que dá, mas eu não tenho certeza se no Brasil a gente tem uma base, assim, de patrocinadores que entendam a segmentação, eu não sei, eu realmente espero que dê. Agora falando dos não campeões que quase chegaram lá. Os não campeões quase campeões.
Os campeões.
Começando pelo Drex, que eu acho que você que vai falar, né, dona Lívia? Porque
é.
Ele quase ganhou no primeiro boost e acabou ganhando o segundo, né?
O segundo, sim.
Herdeira da Beleza, que é um canal de maquiagem profissional muito grande, assim, tipo, é impressionante como ele produz muito conteúdo sobre maquiagem. É bem interessante e tem algumas coisas que explodem, tipo, quando ele fala de dicas pra maquiagem, pra mulheres X ou pra mulheres Y, mas o foco dele é maquiagem profissional. Eu achei isso interessante.
É.
A Naná Monteiro, que também tem um canal no YouTube, que é... Ela é designer e cozinheira, mas ela tem um canal no YouTube sobre receitas veganas em geral e como você fazer receitas do mundo todo sem sair de casa. Então, quadros legais, uma estética muito bonita, mas que tem poucas visualizações. Não, chega a 1000 por vídeo.
É também porque é bem nichado, né?
É bem nichado pra veganos. Mas eu vi uma lá de pão de queijo vegano que fiquei com vontade. O Pense Geek, que é um canal de cultura geek com uma host mulher, que é a Mariana. Ela é bem jovem, e só que eu achei interessante que ela tem bastante foco na comunidade, cara. Tipo, ela tem grupo no Discord, tem um aplicativo, tem um Twitter, só pra mandar avisos sobre novos conteúdos.
Caraca.
Ela tem bastante coisa pra... apresenta bastante coisa. O Brian e a Nath, também, do canal Brian e Nath, quase ganharam também. Eles são dois youtubers, roteiristas e atores, que eles falam sobre cinema, séries, e ainda fazem algumas esquetes de comédia, assim, sobre a vivência deles, ou como namorados e tal. Eles estão há 3 anos nesse trabalho, né, trabalhando nesse projeto deles, e eu senti que tem muita oscilação entre vídeos. Tem vídeos que eles têm, tipo, 15, 20 mil, mas a média deles é de 1000 visualizações. 1000, 2000 visualizações por vídeo. Eles têm uma estrutura bem legal. Eles estão muito preparados pra falar com a câmera. Talvez pelo fato de ser atores e tal. Mas você viu comigo, né? Eles têm bastante facilidade.
Sim. Eles produzem bastante conteúdo, né?
Muito,
bastante vídeo.
Muito,
uma frequência grande de postagem.
Aí também temos o Prato Fundo, que é um canal de culinária e ciência. Que eu não entendi muito bem onde que fica a ciência. Mas ele fala de... ele faz algumas receitas, né? Dá dica de algumas receitas. E ele também avalia, tipo... comidas de algumas marcas, tipo, nova bolacha Oreo, do tipo limão, ou batata Ruffles com gosto secreto, sabe? Esse tipo de coisa. Ele faz esse review de novos sabores. Mas também fala, tipo, também faz review de salada da Oliver, tipo, sabe, empacotadinha, assim,
sei,
de Jamie Oliver. Então ele faz um review de vários tipos de comida. Ele fez algum sucesso recente no Instagram com um quadro que é legal, que chama Sommelier de Mercado, que ele meio que vai se gravando indo nos mercados grandões, tipo o Mercadão, por exemplo. Vai mostrando um pouco
Gosto de mercado.
Ele vai mostrando um pouco da experiência dele lá com as comidas tal, típicas. E foi no Instagram e ele acabou trazendo pro YouTube. Engraçado que no YouTube não deu certo ainda. Tipo, tem pouca visualização comparado com a média dele de visualizações. Mas no Instagram deu super certo pra ele. Então é interessante, tipo, como um produto vai
a
bem
mídia,
numa plataforma.
Uhum.
E a mídia supostamente é vídeo, né? Então seria igual. Mas como a linguagem muda de plataforma pra plataforma. A Raquel Real Oficial, que é um canal de comédia, né? Que faz uma sátira da própria cultura dos youtubers. O que é legal dela é que existe... pouca gente fazendo uma análise, não chega a ser crítica, mas tipo assim, analisando a própria cultura dos youtubers, né? Aquele recebimento, caixinha, não sei o que, o apoia-se. Ela brinca muito com isso, ou com aquela vivência extraordinária de alguns vloggers,
sim,
né? Ela brinca bastante com isso e é interessante e engraçado, assim, tipo, como... sei lá, como é meio maluco mesmo, algumas coisas não fazem o menor sentido nessa vida. Revisão, que é um canal principalmente de história, mas também tem matemática, português, dicas pro Enem, dicas para como estudar pro Enem e tal. E é muito bem produzido, tipo, com gráficos, com animações, assim. Parece coisa que a gente vê em alguns canais que eu acompanho, assim. É que o público dele é do ensino médio. E a gente assiste, como é que chama? Que eu gosto, cara? De filosofia? Ah, School of Life. É tipo assim, animação do nível School of Life, sabe? É bem legal, bem feito, mas é pro público do ensino médio, mas é mais... menos crítico e é mais assim...
mais aula, mais
didático.
Didático,
isso. Também tivemos o Tá Querida, que é o vlog da Luísa Junqueira, que também é muito, muito famoso hoje em dia.
Sim,
né?
Tá em alta.
Ela fala sobre a vivência dela como mulher fora dos padrões, fala sobre empoderamento feminino... teve um grande destaque recentemente com uma tag, recentemente não, nem tão recentemente, né? Faz um tempinho já, mas com a tag Tour Pelo Meu Corpo.
Que ah, mas tem... ainda tem alta a reprodução da tag, tipo, eu vejo muita gente ainda, tipo, na última semana reproduzindo
é
a
mesmo?
Tag, assim.
Mas, de qualquer jeito, tipo, faz um tempinho que ela gravou um vídeo, mas ela teve muito destaque com essa tag e ela conseguiu, tipo, nesse vídeo, 1,5 milhões de visualizações.
Nossa,
é muito grande,
muita
muito
coisa.
Grande. E ela tá muito grande, ela tem uma média muito acima de todos os outros que eu falei aqui, tipo, 100, 300 mil... Ela tem 3 vídeos com mais de 1 milhão de visualizações. É muita coisa. Ela tá muito grande, sabe? Pra esse público. E o último, Olivia Sampaio. É muito difícil explicar o que é esse canal. Então eu vou ter que... Eu vou ter que te mostrar e eu vou falar pra você explicar pra todo mundo o que,
ah,
que é o canal. Vamos
lá.
Vou pintar a minha unha de afrodescendente.
Sofri racismo hoje, querida. Me chamaram de branco.
Te impediram de usar o elevador de serviço de novo.
Eu sofro de xenofobia, porque foi feito na China.
Policiais me enquadraram, sacaram o pau de selfie e mandaram: dá um sorriso, patrão. Quem aí tá a fim de fazer uns dreads? Será que se eu fizer um black, vou sofrer racismo reverso, reverso?
Clayton, assim o William Vac vai achar que você buzina como os motoristas da África.
Escravidão. Me distraio com já um segundo e a humanidade me cria essa merda. Pelo menos, a erva dele era da boa.
Quando eu exterminar a humanidade, talvez poupe os negros.
Certo, Olivia. Seu desafio agora é tentar explicar o que acabou, acabou de acontecer nesses 1 minuto e 23 segundos.
Eu perdi um pouco da minha alma. Não, ó, eu vou explicar o que eu vi. Eu vi 3 vídeos na sequência. Todos eles são a mesma cena, uma sketch de comédia, um pouco bizarra, com 4 personagens, uma robô, uma mulher, um marido e um cara vestido de Jesus. É sempre a mesma cena com uma dublagem diferente por cima.
Isso.
É, e o tema é dilemas de gente branca. Então, por exemplo, racismo reverso, yoga.
Então, eu
e
não
é
sei,
isso.
Eu não sei,
e é
eu
isso.
Não sei o que falar. Eu não sei o que falar desse. É diferente. E com isso a gente terminou. Com esse choque, a gente terminou o 2017. O que você pode perceber é que nesses caras a gente teve assim, concorrentes com puta calibre de estrutura e alcance. Por exemplo, Tá Querida. Que tem muito, muito alcance, mas o Prato Fundo e o Brian Nat, por exemplo, eles têm uma estrutura bem legal de produção.
Sim.
Né? Câmeras, cenários, tudo isso. Mas o que mais me impressionou nisso tudo foi a Mariana Del Vecchio do Pense Geek.
Por quê?
Porque ela tem um site, uma loja virtual, placa e caneca com a animação dela. Ela faz cosplay, faz ela agenda viagem pra fazer cosplay nos eventos de anime, ela faz stream no Twitch, ela teve uma tentativa estranha de publicar no blog dela dia sim, dia não, junto com o YouTube, que ela faz de terça, quinta e domingo, tipo, faz 3 dias por semana, e nos outros 2 dias ela publicaria no blog, mas ela não cumpriu isso e tal, mas de qualquer jeito, assim, cara, você acompanhando... Ah, ela também tem o Instagram, ela faz curadoria no Facebook, faz memes com os vídeos dela. Então, assim, tipo, ela produz muito conteúdo, absurdamente.
Faz
tipo,
de tudo um pouco.
Cara, muito, muito. Quando ela não tá no Instagram, ela tá no Twitch. Quando ela não tá no Twitch, ela tá no YouTube. Quando tá no YouTube, tá no Facebook. E tudo isso me deixou, assim, meio estranho. Ela... Porque, tipo, parece muito empresa, cara. Parece uma
coisa muito mecânica.
Cara, não, é muita coisa pra uma pessoa só. A gente tá fazendo podcast. Uhum.
Mas com certeza essa é a profissão dela, a única ocupação dela.
Mas mesmo assim é muito vídeo, cara. É muito vídeo.
É.
É muito vídeo, é muita
absurda. Ah, então ela deve ter uma assessoria, deve ter gente pra ajudar ela.
Eu não sei o que ela tem, pode ser que não, pode ser que ela seja, tipo, muito, muito capaz de produzir muito conteúdo. É bem chocante, mas, tipo, ela me fez ter um pouquinho de percepção sobre aquele o mundo tenebroso de jovens no YouTube. É um mundo muito, muito estranho, porque são jovens produzindo para jovens. Ela é relativamente jovem também. Eu acho que tem uma empresa junto com ela, acompanhando ela, porque eu acho fisicamente difícil dela conseguir fazer tudo sozinha. Se ela conseguir, ela é muito boa nisso, mas de qualquer jeito, ela deve ter
acompanhamento.
Se ela conseguir,
ela não dorme.
É, se ela conseguir, sei lá, cara, ela tem 6 mãos, eu não sei, cara. Mas, tipo, tem algumas marcas envolvidas nisso tudo, sabe? E a gente não sabe direito como que funciona a comunicação, porque, tipo, não chega na gente, só fica entre os jovens mesmo. Cara.
Sim.
Tipo, seu irmão que acompanha uns influenciadores e umas influenciadoras, tipo, no Instagram ou no Twitch, sabe? Tipo, é um mundo que a gente não conhece, cara. É uma cultura muito forte entre os jovens e que a gente não tem... A gente não acessa nenhum pouco, tipo, a gente tá totalmente fora, cara. E eu acho que isso foi o mais engraçado, de todos os conteúdos, assim. Ela foi a que, tipo, mostrou isso e eu falei assim, mano, eu preciso ver mais sobre ela e sobre toda essa comunidade de
esse
troca
universo,
de likes, né? De, tipo, mano, é uma loucura, cara. Eu fiquei curioso pra ver.
Agora eu vou dar sequência falando do Creators Boost da edição de julho de 2017. Pra variar um pouquinho, todo mundo que ganhou foi... Adivinha?
YouTuber.
Já, a gente já sabe a fórmula do sucesso agora. Foram 4 ganhadores. O primeiro canal vencedor foi o Alexandrismos, realizado pela Alexandra Gurgel, que é uma jornalista carioca.
Realizado por... Aí sim, hein? Que chique.
Mandei mal?
Não. Achei diferente.
Ela é carioca, mora em São Paulo. O canal dela tem 207 mil inscritos. E ela tem uma média de 70 mil visualizações por vídeo.
70 mil?
70 mil, bastante. Ela tá bem grande, o canal dela. Eu sempre vejo algum vídeo dela que tá em alta... E ela fala sobre gordofobia, body positive, ela fala sobre construção de autoconhecimento, preconceito, machismo, e todos esses assuntos que estão muito relacionados uns com os outros. Ela também comenta, ela tem um quadro no canal dela, que ela comenta notícias da semana, que tem relação com os temas que ela fala. Inclusive, teve uma polêmica há pouco tempo que aconteceu com ela. A BBC fez uma matéria sobre gordofobia e chamou ela e o Bernardo, do Bernardo Fala.
Que concorreu agora a esse YouTuber Boost.
Exatamente. Pra falar sobre o tema, eles fizeram um ensaio fotográfico. E essa matéria, o Danilo Gentili, aquela figurinha assim maravilhosa,
fofa.
Coisa de Deus... Publicou no Twitter dele a matéria zombando dela, porque a foto principal da matéria é ela de sutiã.
Certo.
E ela fez um vídeo em resposta a ele. E esse vídeo estourou, porque ela é uma pessoa que sabe falar bem, ela é bem eloquente.
Eloquente, realizado por... Caraca, que você leu dicionário antes de vir pra cá, cara?
Eu sou a famosa dicionarinho.
Vai, Aurélia, continua.
Aurélio. E é isso, o canal dela tá bem grande e fala sobre esses temas e vale a pena dar uma olhadinha se você gosta do tema. Ela é um bom exponente dessa área. O segundo ganhador, que o André já citou, e é muito interessante, pra mim é o mais diferente aqui dessa edição, é o Dregsy. O Dregsy é um coletivo de artistas LGBT+. Ele é apresentado por 5 drags: a Alma Negro, a Pandora Yumi, a Aretha Sadiq, a Bettina Polaroid e a Ravena Creole. O canal ele é bem amplo, ele tem quadros sobre música, sobre dança, sobre maquiagem, moda, fotografia, documentário e vlogs.
Certo.
Ah, e tem entrevistas também com figuras como, por exemplo, o Pablo Vittar.
Ah, o Pablo Vittar nunca foi, então, de lá.
Não, ele é um amigo da galera.
Tá sempre lá nos
Isso.
vídeos, tá? Saquei.
E o projeto foi idealizado pela Bia Medeiros. A Bia Medeiros, ela é do Rio de Janeiro, e ela que idealizou o projeto pra colocar as drags, essa cultura drag, que é tão interessante, é tão cheia de coisas pra oferecer pro público, uhum. pra colocar num protagonismo.
Certo.
E é bem interessante. Vale a pena vocês darem uma olhada, porque é um canal muito variado.
É, né?
Muito
Fala
bem
tudo,
feito.
Né?
Tem uma Sim. produção. O produtor é o Marco Aurélio Martins. E ele faz uma produção assim super bem feitinha. Tá tudo redondinho,
bem
legal.
Né?
Bem profissional. Próximo vencedor foi a série Coisas da Rua, do canal de YouTube Pickle Content.
Certo.
Que também tem a relação com o podcast Mupoca.
Nossa, é o canal, é o quadro dentro do canal que faz parte do podcast.
O que ganhou, na verdade, foi o quadro do canal de YouTube, que também faz parte do podcast, é isso mesmo.
Uhum.
O apresentador é o Luiz Iassuda.
Luiz Iassuda.
E esse quadro, ele fala sobre gastronomia, ele dá dicas de restaurantes, de quiosques, coisas que tem em São Paulo pra você comer por um preço justo e que é diferente do fast foodzão que você sempre vai. Pickle Content, ele é um canal voltado pra gastronomia e ele tem dois quadros diferentes. Os dois são sobre gastronomia e esse, o Coisas da Rua, é mais voltado pra comida de rua mesmo. Seguindo, a última ganhadora, que também é muito interessante. Na verdade, os destaques pra mim desse daqui foram Dragsy e ela, que é a Vivian Villanova, do canal Vivi Eu Vi. Nesse canal, ela fala sobre arte. Ela faz vlogs sobre arte. Ela tenta digerir esses temas que as pessoas acham complicados, difíceis de explicar, difíceis de compreender.
Uhum.
Ela digere para o público poder entender e saber apreciar essa arte, que ela afirma que não é uma coisa elitista, que não é só para quem é culto e tem uma formação de arte na faculdade. Ela diz que qualquer pessoa pode apreciar a arte. E esse é o papel dela no YouTube, é te ensinar a apreciar a arte, a conhecer.
Bem legal.
Ela faz quadros explicando a vida dos pintores e explicando também a arte, mostrando museus. É bem interessante. E ela tem uma intimidade com a câmera bem legal.
Como introdução ao mundo das artes é bem legal mesmo.
É uma coisa diferente, eu nunca tinha visto ninguém fazendo a mesma
no
coisa
Brasil,
no YouTube,
né?
No Brasil.
A mulher do Hank Green faz um puta trabalho do cacete.
O Art Assignment.
Mas
inclusive
também,
é bem bacana o canal.
Mas também com contatos, né?
Ah, sim. Ela tem uma equipe
ferrada. Né?
Ferrada.
Mas, bom, da Vivi eu vi, eu gostei bastante do que eu vi dela, viu?
Eu também, eu indico, viu? Achei bacana, assim, achei uma iniciativa digna de vencedora. Vou seguir falando dos 10 projetos finalistas que não ganharam. Vou falar rapidamente sobre cada um. Chicken or Pasta é um portal que fala sobre... Na verdade, é um portal bem amplo. Ele fala sobre gastronomia, arte, esportes, cultura, viagens e lifestyle.
O que, que ele não
que,
fala?
O que quer que isso signifique.
O que, que ele não fala?
Nada.
Então ele fala sobre tudo.
A premissa deles é que eles falam que... tudo é feito no preto e branco, as pessoas são muito extremistas e eles vão mostrar o cinza das coisas. Mas, na verdade, é um portal de notícias.
Saquei.
Seguindo, nós temos o canal Do Campo à Mesa, feito pela Francine Lima, que é uma jornalista com mestrado em nutrição e saúde pública. Ela tem 148 mil inscritos.
Caraca.
E uma média de 6 mil visualizações por vídeo.
Uhum.
Ela explica como você interpreta rótulos de alimentos industrializados, o que é melhor para você levar para a mesa, entenda o que significa cada ingrediente. Ela faz um apanhado desse consumo de alimentos de uma forma sustentável. O projeto Boa Sorte foi um outro finalista. Ele é um projeto do Gabriel Estrela, um rapaz que descobriu ser portador de HIV aos 18 anos. E ele fala no seu canal sobre HIV e saúde sexual a partir de suas experiências. No momento, ele tem 23 mil inscritos. Seguindo, temos o portal Longarina, cujo slogan é o seguinte: Surf como conexão da mulher com a sua essência.
Só rapidinho dizer que, tipo, hoje a gente foi lá pesquisar e desde começo de 2018 não tem notícia nesse portal, é só...
São só notícias do... Eles têm um clube de surf, uhum. Eles têm uma casa de hospedagem em Boiçucanga, uhum. E eles promovem algumas experiências de imersão, ensaios fotográficos, venda de pranchas e aulas de surf.
Tudo pra mulher se conectar à natureza através do surf.
Sim, é, na verdade é o surf com a mulher protagonista. Uhum. É, e elas também falam muito de feminismo embutido nessas experiências.
Eles têm também um canal no YouTube, né? Que a gente viu, um Facebook e tal. E eles tinham um portal no site deles. Mas eu acho que eles estão, tipo, migrando desse projeto de conteúdo pra, tipo, só o projeto de organização,
sim,
sabe?
Sim, só o clube de surf mesmo.
Pelo menos foi o que a gente sentiu acompanhando ele aí, né? No
Isso.
site dele e tal.
Prosseguindo, temos a página de Facebook Mãe Solo. Tem 79 mil curtidas. E tem um Instagram que é Mãe Solo _ oficial. Essa página, ela é de tirinhas, que traz sátira sobre a vida da mãe e tenta trazer um empoderamento e fortalecimento para a mãe da sociedade atual. Uhum. Temos também o Mamilos Podcast, nossos conterrâneos de plataforma. Os únicos.
Nossos conterrâneos de plataforma. É realmente o Aurelinho.
Esse podcast é apresentado por Juliana Wallauer e Cris Bartis. Ele é um podcast que tem como tema o jornalismo de peito aberto. Ou seja, elas falam de tudo um pouco.
Uhum.
E tentam também trazer isso sobre a ótica feminina.
Sim.
A gente viu, na verdade, é um padrão que eu vi aqui nos vencedores e nos finalistas. Que é tentar trazer a mulher como protagonista desses projetos.
Boa análise.
Seguindo, temos mais uma mulher, a Pam Gonçalves, que é booktuber e escritora. Faz reviews de livros e adaptações de livros para filme.
Cara, eu vi ela. Ela é boa até, olhando pra câmera, assim, falando.
Não, ela fala bem, ela tem uma desenvoltura, assim, é, bacana. E ela também, ela tem dois livros publicados e ela já colaborou pra Turma da Mônica, versão adolescente.
Caraca!
Ela tem 277 mil inscritos e uma média de 7 mil visualizações por vídeo.
É, pra booktuber não é ruim, não.
Agora vamos para um destaque. Paulo Correia é o apresentador do canal Papo de Quinta, que fala sobre música. Ele faz reviews de discos, premiações, shows, uhum. projetos musicais e artistas. E ele faz naquele esquema bem assim, VJ da MTV.
Certo.
É ele falando com a câmera, com a pesquisa. Só que assim, claro que com um mérito muito maior, porque ele fez a pesquisa, ele faz tudo sozinho. É. E ele tem uma desenvoltura bacana também. Eu achei interessante, porque eu não vejo muita gente falando sobre música na internet.
É
e
verdade.
Eu acho que com o fim da MTV ficou uma lacuna aí de gente falando sobre música, que eu acho que ele é um cara que ocupa bem essa lacuna.
Só que ele ainda não tem alcance, né? Eu vi os vídeos dele e tem pouquíssimo.
Não, ele tem uma média de 700 visualizações por vídeo, que é uma pena.
Por enquanto, pode ser. Mas é desestimulante.
É.
Né? Mas de qualquer jeito eu concordo, tipo, no YouTube tem pouca gente fazendo, não sei se tem pouca gente, mas tem pouca gente fazendo isso bem, não sei dizer. Eu tenho pouco acesso a esse tipo de conteúdo, né, eu acho, no YouTube.
Eu também. É difícil você ver um vídeo sobre música em alta.
Uhum.
Eu nunca recebi como recomendado, apesar do meu consumo de YouTube ser 50% clips.
É, engraçado isso. Né?
Eu não recebo como recomendado caras falando sobre isso. É interessante e triste. Ele tem 6.466 inscritos. E é isso. Eu achei bem bacana. Vale a pena você conferir.
Eu gostei da desenvoltura dele também.
Eu também gostei.
Achei que ele mandou bem.
Ele é engraçadinho. Tipo, ele faz um roteirinho bacana, assim. Ele fala uhum. bem pra câmera. Tem também o portal Todos os Negros do Mundo, que não conseguimos entender sobre o que é, porque parece que o portal tá quebrado, a gente foi abrir e não abriu.
Ele não tá... A gente não conseguiu ver, cara. Passamos a semana toda tentando ver no celular, no computador, e o site não abre.
Não consegui, mas pelo que eu entendi, era notícias sobre a cultura negra. Uhum. Artistas negros, acontecimentos, uhum. falava muito sobre racismo. Por fim, mais um destaque, que eu e André recomendamos, principalmente André. Já explico por quê. É a Trender. A Trender é uma revista colaborativa do Medium. A maior publicação colaborativa do Brasil no Medium e mais vista também. Ela tem colaboradores do Brasil inteiro.
Uhum.
E ela fala muito sobre sociedade, cultura.
Ela fala sobre tudo,
sobre
cara.
Tudo.
Sobre tudo.
É,
qualquer
na verdade,
pessoa pode
qualquer...
ir lá escrever um artigo e
ela tem espaço
ser
pra
publicado.
Tudo.
Ela é uma, a maior revista colaborativa em número de pessoas, em número de visualizações. Porque ela acaba, tipo, pegando todo mundo no Brasil do Medium, acaba meio que caindo lá. Porque, tipo, tem muito, muito conteúdo produzido.
Sim,
por
muito
ela.
Conteúdo.
Não por ela, né? Mas pelas pessoas que fazem parte da revista. Eu, inclusive, mas assim...
Inclusive, o André é um colaborador do Medium. Ele fala isso. Sobre internet lá. Vai checar, porque os textos desse garoto é... Nota mil!
Nossa senhora. Meu Deus do
céu. Os fundadores da Trender é o Cássio Aguiar... E o Cássius Gonçalves.
Dois Cássios que, tipo, pegaram uma plataforma bastante usada pelos brasileiros e transformaram num produto consumível, assim. Tipo, de todas as plataformas, inclusive o Mulher do Piolho era uma delas, o Medium foi uma que tá resistindo ao tempo. O que é bem difícil numa plataforma como o Medium, que ainda tá ainda se adaptando, se estabilizando no Brasil, né? Com o ano de 2017 completo, feito, acabado, analisado, avaliado, resumido, Olivia Sampaio, vamos para...
Dissecado, estripado.
Vamos para YouPix Creators Boost 2018. Neste ano, tivemos 10 ganhadores, ao invés de 4 que foram nos últimos duas edições, né? 4 em uma e 4 em outra. Neste ano são 10 logo na primeira e 10 e mais 10 na segunda. Então, até o final do ano serão 20 ganhadores, tá? Aí, claro, desses 10 ganhadores, 9 são do YouTube.
Sim.
E um do
e
Instagram.
E nenhum somos nós. Somos nozes.
Cara, então vamos começar pelo 1 quarto, que é um projeto de storytelling. Através do Instagram. É um projeto que não me apeteceu tanto como foi feito, mas eu achei interessante a forma, tipo, usar o Instagram pra contar histórias diferentes, porque o Instagram ainda não... Eu não vi ainda ninguém utilizando ele como forma de contar histórias que não sejam, tipo, da própria pessoa.
Eu também não, mas é uma plataforma que comporta bastante esses pequenos vídeos. Uhum. Eu vejo um interesse bem grande por esses videozinhos. Eu vejo pequenos tutoriais. Acho que tem espaço pra
tem
isso.
Tem espaço também pra histórias, né?
Uhum. Tem espaço.
Depois tivemos o Afrontei, que é a visão de um nordestino homossexual negro. É a visão dele sobre o cotidiano, sobre a vida e tal. Tivemos também Minha Segunda Pele, que fala sobre o vitiligo e como enfrentar as doenças de pele em geral, né?
A partir da experiência da apresentadora,
isso,
que tem vitiligo.
Isso. Tivemos também Paloma Cipriano e seu canal, que ensina tudo sobre como construir sua casa. Mas tudo mesmo, desde tipo como bater laje, como colocar o piso de porcelanato, até como fazer um lustre legal pra sua sala. Tipo.
Muito interessante também, muito... Apesar de muito nichado... Bem inovador.
Não
achei.
É tão nichado, porque tipo, qualquer mulher que tá com vontade de...
Qualquer mulher não, qualquer pessoa.
Isso, mas é que normalmente isso é feito por homens, né? Tipo, esse tipo de canal é muito interessante pelo fato de ser uma mulher.
É interessante por ela, por ser ela que ensina
isso,
a fazer.
E isso acaba trazendo mais mulheres pra isso, né?
Tipo, existe uma identificação, tipo, eu também consigo, ela consegue, sabe?
Um dos ganhadores também foi PH Cortez. Com o seu quadro que fez muito sucesso, chamado Meu Herói Negro, ou Meus Heróis Negros. E ele fala um pouco sobre como os livros de história apagaram alguns dos heróis negros. E ele tenta trazer esses heróis negros pra galera, tipo, que não conhece. É bem interessante, mas ele é bem jovem, cara, tem 15 anos. Aí temos o Surf Dicas, que não precisa muito explicar, acho que o nome diz bastante sobre o que se trata, né?
Sim.
É,
Mas é bem interessante que, tipo, não são só dicas, diquinhas, assim, é tipo aula mesmo, sabe, cara? Tem muito conteúdo, tem aulas, tem um pouco de lifestyle, sabe? Tem um pouquinho de tudo no Surf Dicas.
E tem uma musiquinha de introdução maravilhosa que vale a pena você ouvir e nunca mais esquecer.
Aí também temos a Two Lost Kids, que é são duas meninas, jovens também, né? Bem jovens,
assim. Parece acho ser que jovens. Sim. Acho que não sabemos a idade apurada delas, mas elas parecem ser jovens. Entre, sei lá, 18 e 20 e anos.
Sei lá, são jovens.
Jovens.
Jovens. E elas fazem... Elas têm uma visão bem artística, assim, sobre vlog e como contar a história delas, as experiências dela. É, pelo fato de elas serem tão ainda bem jovens, acho que tem algumas coisas a aprender, mas eu acho interessante, tipo...
Elas não falam com a câmera.
É, tem uma linguagem bem diferente.
É uma linguagem, uma linguagem meio cinematográfica.
Uhum. E é uma...
E meio Lana Del Rey também, tá?
Também foi campeã este ano a Vai Mamãe, que é um vlog sobre os desafios que uma mulher que não tem um dos braços, ela conta um pouco das experiências dela... Participa de correntes sobre o feminismo, sobre o fato dela lidar com o corpo dela, como ela aprendeu. É bem interessante, eu achei que ela tem muita, muita facilidade com a câmera também. E ela não tem medo de mostrar, sabe? Ela vai lá e mostra mesmo, não rola um tabu assim.
Sim, é interessante.
É bem legal.
É bem interessante como essas pessoas que jamais teriam chance... Isso. De ser protagonista em outras mídias, podem fazer e ter sucesso na internet, né? Essa é a parte boa da internet.
A gente vê que, tipo assim, quando você não precisa atingir a grande massa, você pode ser muito mais delicado, você pode contar tantas outras histórias, né?
Sim.
Que você simplesmente não teria espaço, porque você não pode só atingir um nicho específico, né? E por último, o Bruno Miranda, que é um canal de sketches de humor, muito bem feito sobre o cotidiano no século XXI, ou tipo, o cotidiano do millennial adulto.
Muitas experiências dele também morando sozinho, né? Sátiras de experiências dele.
Uhum. Ele é um cara mega criativo e que sozinho consegue fazer uma leitura bem legal, assim, sobre os desafios de se fazer novas amizades, ou de morar sozinho, ou de... se relacionar, de assistir Big Brother, tipo, tudo isso, sabe? Ele tem uma visão bem legal e acaba produzindo um conteúdo bem interessante. E o que eu achei é que dessa vez eles mesclaram o melhor conteúdo de cauda longa e cauda curta. O que significa isso? Cauda longa é aquele conteúdo mais nichado.
É aquele sereio que nada mais longe.
E, então, assim, eu achei que, tipo, teve uma mescla interessante de não só... pegar conteúdos muito nichados, como o Bruno Miranda, por exemplo, não tem nada de nichado
não,
nele.
Não, é um cara que faz sketch de comédia sozinho.
Uhum.
E que faz melhor do que os caras que têm uma equipe gigante, tipo Zorra Total.
Sim. Mas achei interessante, tipo, que eles tiveram essa atenção. Por exemplo, Two Lost Kids não é nada nichado, não é
também
exatamente
não.
Nichado.
É o Two Lost Kids, difícil de falar esse nome. Ele também tem aquela estética Tumblr, que, sei lá, eu acho que é meio voltado pra essa galera que gosta de Tumblr. É isso,
não,
eu acho que é esse nicho.
Misturaram...
Jovens, uma galera jovem.
Uhum.
Não vejo, por exemplo, minha mãe curtindo esse conteúdo.
Mas sua mãe, eu acho que, tipo, veria.
Mas é consumível por qualquer pessoa.
É, não é consumível, mas é... Como posso dizer, cara? Tipo, não tem um público tão, tão específico. Talvez o Two Lost Kids não seja o melhor exemplo, mas o Bruno Miranda e, por exemplo...
O Bruno Miranda, sim.
A Paloma Cipriano, que
também.
É qualquer cara, pessoa, homem ou mulher, que, sei lá, quer...
Que precisa, sei lá, consertar a fiação das
claro
tomadas.
Claro que o fato dela ser mulher e estar falando com uma linguagem dela acaba atraindo mais mulheres, o que é muito legal e muito importante.
É aquela história
que,
da,
tipo,
da representatividade, né?
Não é só pra mulheres. Tipo, eu posso muito bem ir lá e aprender pra
sim.
caralho com ela, sabe?
É pra qualquer pessoa que precisa fazer algum serviço em casa de
E o um quarto do Instagram também não tem nada de nichado. Aquele do Instagram.
Não, comédia também.
Então eu achei legal que eles mesclaram. E eu achei que o Bruno Miranda foi o principal. Não só pelo conteúdo dele, acho que de todos, ele ser o mais... Ele é o que tá mais em alta. Ele tem, tipo, uma média de visualização muito alta. Tipo, de 300 a 500 mil. Então ele já é, tipo, praticamente um youtuber feito, né? Assim,
sim.
Um youtuber completo. Mas também pelo conteúdo dele ser mega acessível, mega fácil, mega criativo, mega... Cara, eu gostei bastante dele.
E sabe? Autossuficiente também, né?
É, porque é super barato.
Sim, ele não depende de grandes...
Então se você for comparar, sei lá, com Porta dos Fundos, o custo dele é muito mais baixo.
Muito,
entendeu?
Claro. Qualquer aliás, tipo de... muito mais baixo. É quase zero. Ele, tipo, tem uma peruca, ele usa a vassoura como...
É verdade. Mas eu achei legal que isso, tipo, volta às raízes um pouco do YouTube, né, cara? Quando, tipo, a falta
Guilherme
de recurso criava
é.
outras até outras linguagens, né?
Lembra do Guilherme Zaider?
Não.
Era Zaider o nome dele? Do emo.
Então, o primeiro youtuber, claro, claro.
Então, ele fazia isso, tipo, sem nenhum tipo de...
Eu acho que volta... Então, o Bruno Miranda trouxe um pouco de volta, né? Essas raízes. Ele tem uma linguagem bem legal. Como também o cara que você falou da música também traz um pouco isso de volta, sabe?
Sim, o Paulo Correia. Que é uma coisa bem simplista, assim, é ele falando pra câmera, não tem grandes estruturas, não tem muitas... Ele não cria estratégias de... Sabe, de pegar sua atenção, de manter você com ele. É só ele e o conteúdo dele falando com você.
E por último, eu achei que, tipo, muito interessante como principalmente a Paloma Cipriano e o Surf Dicas não são só conteúdo, né? Tipo, eles são tipo um serviço também.
É,
né?
Verdade, realmente.
Tipo, e teve essa mudança esse ano que traz novas maneiras de você pensar no seu projeto digital. Que às vezes o conteúdo não é o principal, entendeu? Tipo, o conteúdo é só uma forma de você mostrar que você trabalha com isso. E você, tipo, como inbound marketing. Inbound marketing é isso. Tipo, você produz conteúdo para as pessoas saberem que você existe. Não que você é uma produtora de conteúdo.
Sim.
Então, uma empresa que faz inbound, ela tá querendo que, tipo, ajudar as pessoas com conteúdo, mas para as pessoas verem que, tipo, olha, eu faço isso. No caso da Paloma Cipriano, seja, tipo assim, sei lá, eu faço esse tipo de projeto, o projeto Sua Casa, ou seja lá o quê. No Surf Dicas é até muito mais simples, tipo assim, nós somos uma escola de surf e nós disponibilizamos nossas aulas online, de uma maneira com a linguagem online, porque não é só gravar lá do fundo da sala o cara falando com som horrível, né? Então, assim, tipo, eu produzi o conteúdo para a internet, para que as pessoas através da internet me conheçam e vão até mim e façam as aulas e subir um serviço e a empresa cresça.
Prosseguindo, vou falar dos não campeões. Aqueles finalistas que quase chegaram lá. Vou começar pelo Bergamota, que é um canal de YouTube. Novidade. Que mistura vlog... Na verdade, o tema principal dele é a gastronomia.
Gastronomia.
Então, ele mistura um vlog mostrando restaurantes interessantes e depois tenta reproduzir alguma coisa que ele comeu nesse restaurante na cozinha dele.
Isso.
E faz uma... aquele esqueminha na Maria Braga, mostrando a receita...
Esqueminha Ana Maria Braga.
Ah, aqui a referência é TV aberta, né?
Ferro.
Aqui, né, desde os 4 anos de idade, a gente acorda 8 horas da manhã pra assistir.
Meu Deus.
Seguindo, temos o Bernardo Fala, que eu já citei, que ele participou da matéria da BBC com a Alexandra Gurgel, do Alexandrismos.
Mas o Bernardo Fala, eu gostei bastante da linguagem dele, eu achei que ele é muito bom, cara,
Vlogueiro? VJ da MTV?
Cara, ele tem até uma linguagem parecida, tipo, dá pra ver que é meio inspirada, sabe?
Sim.
E eu gostei, eu gostei.
Ah, o que é uma coisa boa, porque sim, eu acho muito legal.
Nossa, que puxa saco da MTV, credo.
Sim. A MTV foi minha babá.
Nossa, coitada da sua mãe, cara.
Tô brincando. Mais ou menos. O Bernardo Fala, ele fala muito também sobre body positive. E ele traz essa visão masculina, que é um tema que não tem muitos homens falando. Tipo, como é ser um homem gordo nessa sociedade.
Uhum.
Ele fala sobre cultura pop. E dentro disso, teve um vídeo muito legal sobre a MC Loma.
Eu vi esse vídeo, cara.
Você
é
viu?
Realmente
você gostou?
Legal.
Bacana. Temos também o É Quarta-feira, que é um canal sobre design, mas o foco é praticamente 100% em design de camisas de futebol.
É bem específico.
É muito específico. Temos também o canal de YouTube Favela Business, que é um canal feito por pessoas que moram na favela, sobre a favela, para quem é da favela.
Isso.
É, dentro dos quadros deles, eles têm entrevistas. Tem o webdoc, que trata do dia a dia de um grupo de funk. Tem um vlog também. Uhum. E o protagonista de todos esses quadros são sempre pessoas que vêm da favela, vêm da periferia e estão produzindo alguma coisa. Seja que tem uma marca de roupa, tem um canal de YouTube ou tem uma banda.
Uhum.
Ou seja, artista. Coisas do tipo. Temos também a Jana Viscardi, que é uma vlogger que... parece ter uma referência ali na Juti Juti.
Isso.
Temos também o canal Hashtag Sal.
Esse é bem legal.
Esse
cara.
É bem legal e também muito nichado, porque ele fala sobre velejadores, a vida no mar.
Vida
sobre
no mar.
Pessoas que moram a bordo, né? Que moram no mar, que tem suas casas.
Elas moram no mar,
Elas moram no fundo do mar.
Elas são Bob Esponja. Elas são Patrick, caralho.
Nossa, eu ia ser mais chique. Eu ia falar que elas são amigas da Ariel.
Nossa.
Bob Esponja, mano, é Bob Esponja. Então, Hashtag Sal são entrevistas com pessoas que moram em barcos. Pessoas que têm a sua residência em barcos.
A gente viu um pouquinho da história deles, né? E eles estavam pensando em fazer um documentário quando eles começaram a experimentar essa cultura, esse estilo de vida, essa ótica sobre a vida no mar. E eles estavam pensando em fazer um documentário porque os dois caras são de televisão. Os dois caras, né? O casal.
É um casal. É, marido
e
a esposa.
Eles se conheceram no SBT e tal, e os dois trabalham com televisão, então os dois têm muito acesso a isso. A câmeras de qualidade e tal, equipamentos, a edição... E eles estavam pensando em fazer um doc, só que eles falaram, mano, por que a gente não faz no YouTube? Vai ter muito mais acesso pras pessoas, a gente acha que é um negócio muito legal. E fizeram um canal, e é muito bom. Mas também é um bagulho que, tipo, eu acho que os equipamentos ali custa caro, né? É muito nichado e talvez os custos sejam grandes por eles estarem fazendo com muita qualidade, porque é muito bom.
Exatamente.
Também tivemos a Natália Lima, né? Que ela é uma youtuber adolescente que fala sobre problemas de adolescente relacionados a essa dificuldade de ser aceita, sobre a beleza, os padrões de beleza. E ela também faz alguns vídeos líricos, assim, com poesia, falando sobre a garota Tumblr, a dificuldade de ser uma garota Tumblr.
Uhum.
Ou sobre como as pessoas querem que ela seja de um jeito e ela não precisa ser desse jeito. É interessante, assim, e é bem poético.
Certo. Temos também o canal Mãe de Primeira Viagem, que tem uma pegada bem jornalística e fala sobre todo o universo materno. O mercado, as tendências, as dificuldades, dicas... Dicas de decoração, dicas de alimentação.
Nesse caso eu achei amplo demais, sacou?
Tudo.
Cara, eu achei muito programa. Eu achei que ficou um pouquinho programa de
TV. Bem naquele
demais.
Esquema mulheres da Gazeta, sabe? Da Kátia Fonseca.
Então, eu acho legal, porque é difícil de ter conteúdo pra mães no YouTube. Até tem, né? Algumas. A mãe. A Real Mother lá.
Tem a Real Mother. A Real Mother.
Não, tem até conteúdo, né?
Não, tem.
Mas assim. Ela traz uma pegada diferente, mas bem jornalística.
Sim.
Bem jornalística.
Bem naquele esquema mesmo de programa da Regina Volpato.
Isso.
Que é youtuber. A Regina Volpato. E a Kátia Fonseca também. Seguindo depois dessas referências maravilhosas, que a gente
Meu
só trabalha
Deus
aqui
céu.
Com... Mais com pessoas que têm mais de 65 anos.
Mano do céu. Eu tô namorando uma velha caduca aqui.
Temos o canal de YouTube Valer um Livro, é um canal sobre literatura, tem aulas, resenhas, exercícios e discussões. Inclusive a Tatiane Leite, que é a apresentadora do canal, ela já trabalhou no YouTube Space antes de se tornar youtuber, e trabalhou antes de trabalhar no YouTube Space, ela trabalhava na MTV, então assim, ela teve o meu emprego dos sonhos e o emprego dos sonhos do André.
Olha...
Soeira.
E a gente viu isso porque a gente ouviu o podcast do B9, né? Recentemente.
Sim.
Que ela participa. Que é sobre o YouTube e a profissão.
Chama
Profissão YouTuber,
o título. Temos também uma publicação. Agora, não é YouTube. Saindo Nossa. Um pouco do YouTube. Temos uma publicação colaborativa, trimestral, sobre arte e cultura LGBT. Ela se chama We Stand Fearless Magazine. Difícil de falar esses nomes, né?
É inglês, cara.
É, mas vamos facilitar aí, né? Muito longo também, né?
O poliglota.
Oi. Eu não sou poliglota. Eu sou especialista em TV aberta, só isso. Por fim, temos o Carcará Carros, que o André gostou muito.
Que não chama Carcará Carros, tá errado no site do YouPix. É só Carcará.
Ah, então, Carcará. Conta aí um pouco sobre o Carcará.
Ah, o Carcará é um canal no YouTube que fala sobre carros, sobre a cultura automobilística, de uma maneira bem engraçada. Eu acho que o cara tem uma mega facilidade com a câmera, ele trabalha com audiovisual, então ele tem uma pegada meio Globo, mas é muito bom, de muito boa qualidade. E apesar da tipo, pegada meio televisiva, mas no sentido bom da coisa, não no sentido ruim, ele também é bem transparente. Tipo, ele vendeu o carro dele, fez um vídeo porque eu vendi meu carro, que carro que eu tô comprando, quais são as coisas que eu tô levando em consideração. Cara, eu gostei bastante dele. Apesar de não gostar muito de carros, eu gostei muito. A única coisa é
apesar
que eu acho que ele
não gostar muito de carros, eu gosto de burros.
A única coisa é que eu acho que ele não consegue. Ele tem alguns episódios que fogem um pouco disso. Eu acho que tipo, ele tinha que apostar na cultura de carro mesmo. E de vez em quando ele tenta atingir a galera que não liga tanto pra carro, com informações tipo simples, tipo, ah, qual óleo usar pro seu carro.
Ah, sim.
E eu acho que o público dele não vai ser esse. Eu acho, tá? Eu acho que tipo, ele tinha que segmentar um pouco mais, tipo assim, eu vou falar pro público que gosta de carros, então eu não vou dar dicas bestas, eu vou...
Vou especificar mesmo.
Eu vou ser o cara que tipo, traz coisas relevantes pra esse público, né? E aí, mas é isso, é muito bom, o cara é muito bom na frente da câmera, a edição é muito boa, a pegada dele é muito
boa. Ele é bem criativo, né?
Bem criativo, é muito legal. Então, eu achei que nesse caso, dos não campeões que quase chegaram lá...
Os campeões?
Todos eles têm uma puta estrutura, seja ela de edição, ou de posicionamento,
Sim.
ou qualidade de produção, tá bem alta em geral, uhum. eu acho. É, mais uma vez, eu acho que ficou a bronca de, tipo, apostar em conteúdo menos de vídeo, sabe?
Também acho que eles já estão em 3 edições ali, batendo o martelo no YouTube.
Eu entendo que, tipo, tudo bem, o vídeo é o futuro da internet, as pessoas gostam mais de ver vídeo do que ouvir podcast ou sei lá o quê. Mas eu acho que, tipo, fica muito no YouTube. Muitos projetos de YouTube, você acaba perdendo... Alguns projetos são mega interessantes e que, tipo, seriam muito bons com o Creators Boost. Por exemplo, que a gente falou da semana passada, a fábrica de memes.
Sim.
Tipo, um Creators Boost que ajudasse eles a entender como criar um modelo de negócios viável pra eles, ia ser muito bom. Por exemplo, pro Cabinaremos.
Acho que valia a pena eles saírem um pouco dessa
não
linha
é, não é
deles.
Muito, não precisa ser muito, que eu entendo.
Não,
que, tipo,
eu entendo
YouTube
que
YouTube,
o YouTube é a principal plataforma de produção de conteúdo, né? Não tem como fugir disso.
Uhum.
Mas eu acho que também fora aí dessa curva tem muita gente produzindo um conteúdo legal, que merecia um boost. Tipo eu, assim.
Falando em eu, conta um pouquinho da nossa experiência, Olivia Sampaio.
Pois é, vou contar um pouquinho dessa derrota. Dessa decepção que sofremos. Musiquinha de
tristeza.
De tristeza no fundo.
Um violino. Tá, 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 tá.
É, nós nos inscrevemos nessa última edição do Creators Boost de 2018.
No último dia, diga-se de passagem.
Não, a gente se preparou, mas acabou ficando tudo pronto no último dia.
Certo.
Porque tem um processo de inscrição. Em que você tem que escrever textos explicando qual é o seu projeto, a sua missão, como que você pode, não monetizar, mas como que você pode convencer, por exemplo, patrocinadores, qual é o seu carro-chefe, enfim, você tem que explicar bem explicadinho ali na inscrição para eles entenderem do que se trata.
Uhum. E se é rentável.
E se é rentável, porque é, no final das contas, é uma empresa e ela quer também lucrar com isso, né?
não lucrar, mas que é pelo menos investir.
Um retorno.
Que é investir em alguma coisa que faça sentido daqui a 5 anos.
Exatamente. Bom, ficamos super ansiosos.
Ansiosos e esperançosos.
Não, vamos falar que a gente tava com a bola toda, né? Que a gente tava assim, é nóis, caralho.
Eu achei que a gente ia receber a ligação. Eu tinha certeza que a gente ia receber a ligação.
Então, a gente tava muito confiante.
Muito confiante.
Estávamos esperançosos pra caramba. Crentes que a gente ia receber a ligação. E aí foi passando, segunda, terça, quarta.
Não, tinha certeza que a gente ia receber a ligação. Eu falei assim, mano, só a gente tá sabendo disso.
Que dia que foi publicado o texto dos vencedores, você lembra?
Não.
Eu não lembro exatamente que dia da semana.
Foi na sexta ou na segunda? Segunda, cara.
Era segunda que ia sair era o segunda, resultado, então. É, isso. Daí saiu aquele texto à noite.
Uhum.
Demorou, a gente ficou o dia inteiro naquela tensão, esperando, aguardando, e nada. A hora que saiu, a verdade, não estávamos nem entre os finalistas.
Não, nem próximos.
Nem próximos.
A gente não tava nem...
Mas eu percebi que esse ano também... Não, todos não, mas a maioria do pessoal já tinha um público, já tinha um projeto de longa data, não, mas já tava um pouquinho mais estável.
Não, eu acho que assim, a gente entrou achando que tava com a bola toda, que o nosso
projeto
era muito bom.
A gente acredita no nosso conteúdo, é
não,
isso.
Não, acredito, mas não era o perfil, a gente não faz o perfil dos caras.
Exatamente, não faz.
Por quê? Porque eles estão querendo projetos um pouquinho mais bem desenvolvidos, a gente ainda não tem
Estamos
a gente
muito...
não tem muitos e muitos vídeos ainda.
Muito cruz ainda, né?
Vídeos, não.
Ele já tá pensando aqui,
já,
ó, no YouTube som.
Mas, cara, foi triste por um lado, né? Mas foi uma puta lição de humildade, né? Porque, assim, a gente tava achando que só a gente teria um negócio...
Lição de humildade.
Cara,
a gente não ganhou o Creator's Boost, mas a gente recebeu uma sandália da umidade em casa.
Da umidade, isso. Sandália da umidade. É uma sandália bem molhada.
Que é pra manter as frieiras do seu pé.
Nossa senhora.
Não, da humildade.
Mas eu acho que, tipo, serviu pra, tipo, a gente perceber que não é só a gente tá fazendo coisa legal, tentando fazer alguma coisa legal na internet. Tem muita gente, cara. Isso é assustador, porém também ao mesmo tempo muito legal pro consumidor, né? Assustador pra quem tá produzindo, porque, tipo, tem muita gente boa.
Sim.
Querendo fazer e com equipamentos, com vontade, com visão pra fazer, cara.
Não,
isso
você vê
assusta.
O pessoal que é finalista, umas pessoas que, tipo, merecia ganhar, sabe?
Não, o Carcará Carros, por exemplo, Alexandre...
Por algum motivo que a gente não vai saber qual o critério deles, não ganhou.
E assim, a gente tem, tipo, o Bernardo Fala, que já tem alcance de 100 mil pessoas,
sim,
200 mil pessoas, e a gente não tem esse alcance, cara. E é muito louco, porque a gente acha... Eu achei que o nosso projeto era muito, muito, muito... legal, e não tinha como não receber a ligação, né?
É, exatamente.
Mas aí fica...
Aí fica esse nabo aí, né?
É,
segura pra coleção.
Agora. Mas a gente tá melhorando programa a programa, e a gente vai continuar crescendo. E também, passar ou não New Pix não significa nada, porque a gente vê, por exemplo, vários canais grandes que não passaram por New Pix e nunca passarão, né? E gente formando nichos que... simplesmente não, e o Pix não consegue acessar, ajudar todo mundo, né?
Sim.
Não significa que nem vai dar certo e que nem vai dar errado.
Exatamente. Agora fica a pergunta, você participaria de novo na próxima edição?
Ah, acho que sim.
Sim?
Não custa nada.
É uma experiência legal, né? Porque tem
uma consultoria pra entender nosso... Pra ter outras visões sobre o que a gente tá fazendo, claro.
Eles têm aquela experiência que você fica recebendo palestras,
uhum,
você entende como desenvolver o seu projeto, então é interessante pra qualquer pessoa
qualquer
que queira
pessoa.
Produzir conteúdo, sabe?
Uhum.
É uma... Não ganhar em si, mas participar desse projeto, dessa experiência, ter contato com essas pessoas já é bem legal, porque eu acho que compensa mais do que o boost exatamente que você vai receber se o seu projeto for aprovado lá no...
Isso.
Na...
Creator Speech.
Isso, Creator Speech.
Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa.
como o tempo foi muito longo, a gente não vai falar nada, né, de...
É, nenhuma lavação semana. De roupa suja essa semana, porque já falamos muito.
Mas eu prometo que a gente traz uma boa lavação de roupa suja na semana que...
Ah,
na...
mas também a gente já se expôs tanto com essa derrota, é que já tá ótimo, entendeu? já deu de tristeza.
E mais daqui 15 dias a gente volta com mais, mais lavação de roupa suja.
Sim. Então é isso, gente. O nosso especial YouPix Creators Boost chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Vai estar na descrição os textos com todos os vencedores e finalistas, para se você quiser conhecer mais um pouco deles. E conta pra gente, de todos esses produtores que a gente falou, que foram muitos, qual deles que vocês gostaram mais, mandando um e-mail pra gente através do podcastcontrolf@gmail.com ou na nossa página do Facebook, o @podcastcontrolf.
Não esquece de tentar avaliar a gente lá. Tentar não, de avaliar mesmo.
Avalie.
De avaliar a gente lá nas plataformas de podcast, seja lá qual que você está recebendo o nosso podcast, tá? É muito importante pra gente tentar atingir novas pessoas saberem que a gente existe nessas plataformas.
Espero que vocês tenham ficado com a gente até aqui. Aguardo a sua presença no próximo programa. Um beijo e tchau, tchau.
Você ouviu? Ctrl F.